ordinária deste dia 18 de março de 2019. Solicito a secretária da Casa que proceda com a chamada dos senhores vereadores.
Docimar Bonatti.
Presente.
Egon Kisman.
Presente.
Elvis Secato.
Presente.
Fábio Sacon.
Presente.
Marinês Rigon.
Presente.
Renato Pinheiro.
Presente.
Ronaldo Della Lata.
Presente.
Rosângela Montepó.
Presente.
E Sadi Sansigo.
Presente.
Convido a vereadora Marinês, que lê o evangélico do dia. E após, um minuto de silêncio em homenagem às crianças do Colégio de Suzano de São Paulo, pelo acontecimento dia 13.
Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, sede misericordioso, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgado. Não concedeis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vós será dado. Uma boa medida, calçada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavras da salvação.
Está à disposição na Secretaria da Casa para a vista dos senhores vereadores a ata da sessão extraordinária do período de recesso. Recebemos alguns dias um ofício de número 001/2019 do Consepro que peço ao primeiro secretário que leia, considerando-se a primeira sessão ordinária no ano.
Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública Campinas do Sul, Consepro. Campinas do Sul, 19 de fevereiro de 2019. Ofício 01/2019, Senhor Presidente. Ao cumprimentá-lo cordialmente, o Presidente do Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública de Campinas do Sul, Consepro, Jerry Menegasso, e o Comandante da Brigada Militar de Campinas do Sul, Tenente Felipe Álvaro Todescato, querem agradecer imensamente o apoio dessa Casa Legislativa no sentido de aprovar no ano de 2019 a destinação em favor do Consepro de Campinas do Sul o valor aproximado de R$50 mil, a ser destinado para fins de manutenção do próprio Conselho, bem como reformas e melhorias nas edificações da Brigada Militar deste município. O quartel da Brigada Militar de Campinas do Sul, RS, foi construída na data de 30 de maio de 1980 e desta época não recebe manutenções adequadas, exceto aquelas de resolução de problemas emergenciais e pontuais. Por isso, peço em alguns quesitos que não só a questão de segurança do aquartelamento, mas também na questão da própria estrutura física que necessita de manutenção. A destinação do referido valor aprovado pelo Legislativo vem a contribuir e muito às necessidades apresentadas pela Brigada Militar, principalmente na construção de uma garagem para as viaturas policiais, visto que uma delas permanece na garagem da residência funcional, localizada no pátio do quartel, a que se encontra em péssimas condições. Salienta-se que as melhorias nas edificações proporcionaram melhores condições de trabalho aos policiais militares e, por consequência, elevando a qualidade de prestação de serviço à comunidade local. Nesse sentido, queremos agradecer mais uma vez a força despedida por esta casa, no apoio às forças da segurança pública do município de Campinas do Sul. Respeitosamente, Jeremy Negasso, presidente do Consep, Felipe Álvaro Todescato, comandante da Brigada Militar.
Peço à segunda secretária que leia o requerimento do de protocolo número 020/2019.
Requerimento. Os vereadores subscritos vêm respeitosamente perante Vossa Excelência, amparados pela Lei Orgânica do Município, Regimento Interno desta Casa, apresentar requerimento para que, após apreciado e aprovado pelos nobres colegas vereadores, encaminhe-se ao chefe do Poder Executivo, para que, no prazo legal, atenda ao seguinte expediente: seja com a máxima urgência providenciada a instalação de uma cobertura em toda a extensão frontal da capela mortuária com abrangência total do passeio. Justificativas em plenário. Campinas do Sul, 14 de março de 2019. Vereador Egon Kisma, vereador Ronaldo de la Lata.
O requerimento 020/2019 está em discussão. A palavra está com os senhores vereadores. Palavra com o vereador Egon.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, pessoas que acompanham na noite de hoje nesta casa e aqueles que nos ouvem através da Rádio Campinas. Este requerimento é um requerimento extremamente importante. Na verdade, é um pedido. Pedido feito por vereadores, feito por esta casa, e este pedido chegou até nós através da Sociedade Campinense. Não diria só a Sociedade Campinense, mas a Sociedade Regional. Todos aqueles que necessitam ou que usam, de uma forma ou de outra, a nossa capela mortuária. Faço uso da palavra no sentido de defender esse pedido diante da importância, diante da necessidade e também diante da urgência que nós esperamos que esse pedido seja atendido. Na última semana, nós nos deparamos mais uma vez com esse problema. E sempre que um vereador está presente naqueles momentos, dizer aos colegas vereadores e aquelas pessoas que nos escutam, de que as pessoas não perguntam mais para o vereador a respeito dessa obra. Eles só olham para cima e a gente fica com, de certa forma, triste, né? E não tem uma resposta para dar. Então, hoje nós estamos discutindo e votando este requerimento que foi encaminhado a esta casa, justamente no sentido de atender essa necessidade. É uma necessidade urgente, urgentíssima. E um dos papéis do vereador, um de tantas e tantas atribuições do que o vereador tem, é representar a sociedade, é ser o mediador entre a sociedade e o executivo. E esse requerimento vem justamente ao encontro dessa realidade, atendendo o pedido da nossa sociedade. E gostaria de dizer mais: se esse requerimento não for atendido num prazo de tempo que nós esperamos que seja curto, que seja breve, até porque o inverno está aí, esta casa aqui estará recebendo um projeto de lei que autoriza a construção dessa pequena obra que atende às necessidades da capela mortuária e que atende às reivindicações da nossa sociedade, e eu digo sociedade como um todo. Peço aos colegas vereadores que votem favorável ao requerimento e peço também que interceda junto ao Poder Executivo para que a gente possa, em breve a gente possa solucionar esse problema, que é um problema que já vem há bastante tempo e não é a primeira vez que essa casa se manifesta nesse sentido. Obrigado, presidente.
O requerimento está em discussão. A palavra com os senhores vereadores. O requerimento está em votação. Quem concorda, quem não concorda, queira se manifestar. Ou permaneça como estão. Requerimento aprovado. Peço ao primeiro secretário que leia o ofício PM 075/2019.
Ofício PM 075/2019, Campinas do Sul, 14 de março de 2019. Senhor Presidente, encaminhamos em anexo projetos de lei para apreciação dos nobres vereadores com justificativa julgadas pertinentes. Projeto de Lei nº 13/2019, que prorroga o prazo de vigência de contratação temporária de excepcional interesse público. A prorrogação que impõe, primeiramente, porque a procura de profissionais na área médica psiquiatra é maior que a oferta, ou seja, há poucos profissionais na área para atender a demanda. Em segundo lugar, os profissionais disponíveis no mercado não se sujeitam a laborar pelo valor que a municipalidade pode pagar. Insta destacar que o responsável pelo Hospital Municipal efetuou inúmeras diligências no sentido de encontrar outros profissionais que se dispusessem a laborar em nosso município, mas infelizmente não obteve sucesso. Salienta-se que a prorrogação do prazo contratual decorre da necessidade da manutenção de profissional médico no hospital, o que atende a situações de emergência, de abuso de álcool, drogadiação e outras. A administração municipal pretende, dentro deste ano, criar o cargo do médico psiquiatra, se for possível, realizar ainda neste ano ou no início do próximo ano certame público para preenchimento de vaga. Porém, neste momento, se faz necessária a prorrogação para atender ao público que necessita de profissional nesta área. Importante frisar que o hospital não pode prescindir do atendimento da área psiquiatra, tendo em vista que o crescente número de casos que necessitam de profissionais na área. Assim, impõe-se a prorrogação contratual. Caso não houver prorrogação, infelizmente, não haverá como continuar com o atendimento na área em que o profissional atua, o que poderá comprometer a saúde da população que necessita do atendimento especializado. Por fim, não se faz necessário impacto financeiro, pois se trata de prorrogação de situação funcional já existente nas despesas de pessoal. Projeto de Lei nº 14/2019, que dispõe sobre a ampliação do perímetro urbano em área rural para fins de loteamento de lazer. Justifica-se a remessa do presente projeto, tendo em vista que há interessado em efetuar loteamento de lazer em área rural, que divisa com o lago da hidrelétrica do rio Passo Fundo. Para que a municipalidade possa autorizar a criação do loteamento, isto se faz primeiramente instituir a área urbanizável, ou seja, tornar o local onde será efetuado o empreendimento área urbana, sendo que a legislação tanto federal como municipal não impõe qualquer óbice, desde que cumpridos os requisitos legais da legislação de parcelamento do solo urbano. Assim como é direito do cidadão criar loteamento, estamos remetendo o presente projeto instituído no perímetro urbano do local onde será efetuado o loteamento, dando condições para que o interessado possa realizar seu empreendimento. Limitados ao exposto, subscrevo atenciosamente Gladimar Valdeceira, vice-prefeito.
Peço à segunda secretária que leia o projeto de lei 013/2019.
Projeto de Lei 013/2019, de 14 de março de 2019. Prorroga prazo de vigência de contratação temporária de excepcional interesse público. Neri Montepó, prefeito de Campinas do Sul, estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município. Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a prorrogar o prazo de vigência do contrato temporário de excepcional interesse público de cargo de médico, na especialidade psiquiatria, previsto na Lei Municipal nº 2.423, de 22 de março de 2017, já prorrogado pela Lei Municipal nº 2.500, de 13 de abril de 2018, pelo período de 12 meses. Segundo, as despesas decorrentes da presente correrão por conta de dotação orçamentária própria. Terceiro, os demais artigos da Lei Municipal número 2.423, de 22 de março de 2017, que por esta não foram modificados, permanecem em pleno vigor. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, 14 de março de 2019.
Consulto a CUP para que deliberemos sobre este projeto ainda nesta sessão.
De acordo, senhor presidente.
Consulto os líderes partidários.
De acordo.
Assim decidido, o projeto de lei 013/2019 está em discussão e a palavra está com os senhores vereadores. Palavra com o vereador Ronaldo.
Senhor presidente, colegas vereadores, aqueles que nos acompanham, aqueles que nos ouvem através da Rádio Campinas, a nossa saudação. Este projeto parece ser muito simples, mas ele nos traz o desleixo do Poder Executivo há um ano. Em 2017 foi aprovado um projeto de lei de número 013 nesta casa, autorizando a contratação de um médico psiquiatra em caráter emergencial. Nós autorizamos, esta casa votou e autorizou. Houve uma emenda apresentada pelo colega Egon naquela oportunidade, porque todos nós sabemos que quando se contrata em caráter emergencial, o termo por si só já se autoexplica. Emergencial é para não deixar a comunidade desamparada até que se utilize o procedimento correto para a contratação do profissional, que é ou através de um processo seletivo simplificado ou através de concurso público. Então, a emenda naquela oportunidade pelo colega Egon foi no sentido de que o prazo de contratação ficou para 12 meses, ponto. Não existe a previsão de prorrogação. No outro ano, em 2018, novamente veio um projeto de lei pedindo autorização para renovar o contrato. Nós já sabíamos que não podia renovar, porque a lei não autoriza a renovar. E como sempre acontece que vem aquela pressão, se não aprovar o município vai ficar sem o médico profissional, que é isso que o executivo tem feito muito nesta casa, é um desrespeito a esta casa, jogar a batata quente na mão dos vereadores, mesmo que seja ilegal. Joga o negócio aqui, se aprovou, aprovou, se não aprovou, o vereador é o culpado porque o profissional não está mais atendendo no hospital. Então, nós, por condescendência nesta casa, no ano passado, conversamos, chegamos ao entendimento, bom, não vamos deixar o município desamparado de um profissional, sabendo que estava aprovando aquilo que não poderíamos aprovar. Autorizamos, em 2018, autorizamos a renovação do contrato. E foi dito aqui, foi levado para o Poder Executivo, que durante este período deveria providenciar um novo processo para a contratação. Pode ser do mesmo profissional, sem problema nenhum. Nós não temos absolutamente nada contra o profissional. E nem achamos que o município deve ficar sem um psiquiatra. Só que o procedimento para contratar o psiquiatra é que tem que ser o correto. Qual é a razão de nós estarmos aqui? Que legisladores nós somos? Que não podemos sequer discutir quando um projeto de lei chega a esta casa, e ele é ilegal. Mas daí chegou naquela mesma situação. O município silenciou, não deu bola, não se preocupou em fazer um processo seletivo simplificado para contratar novamente o profissional, e joga a batata quente na mão da Câmara. Se não aprovar, o município fica sem. Daí nós temos que cometer uma ilegalidade aqui para salvar o desleixo do Poder Executivo. Veja que situação a gente se encontra. Nós vamos aprovar isso aqui e vai ser ilegal. Mas nós vamos ter que aprovar porque a comunidade amanhã vai dizer, os vereadores votaram contra a permanência do médico psiquiatra. E a comunidade não tem a obrigação de conhecer o processo legislativo e como deve funcionar. Isso, nós temos a obrigação. Nós, legisladores, temos essa obrigação. Então fica muito difícil legislar dessa forma, colega Igor. Sabe? Tem sido reincidente essa prática de jogar o pepino aqui e jogar os vereadores contra a comunidade. E não é assim que funciona. Não é assim que funciona e não é assim que o nosso município vai crescer. Então está aí agora, pedindo autorização para contratar, e a lei que autorizou a contratação não permite a renovação. O que é que nós vamos fazer? Vamos ter que acabar votando favoravelmente, sabendo que está ilegal, para que a população não sofra. Mas eu espero que o Poder Executivo não cometa mais essas atrocidades e que se preocupe e que tenha um controle lá. É muito simples de ter um controle, como tem o controle dos convênios, dos contratos, de quando as contratações vão vencer, e se preocupe antecipadamente em fazer o procedimento correto. Aí aqui nós vamos dar o respaldo que devemos dar. Era isso, senhor presidente e demais colegas.
O projeto de lei 013/2019 está em discussão e a palavra está com os senhores vereadores.
A palavra, senhor presidente.
A palavra com o vereador Sati.
Senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas que nos acompanham nesta noite, aqueles que nos ouvem através da Rádio Campinas, nossa saudação. Quanto ao projeto de lei 013, que prorroga o prazo de contratação do médico psiquiatra, se tem alguma irregularidade, e eu acredito que esteja, vereador Ronaldo, mas nós também não podemos correr o risco de perder esse médico, porque no ofício de encaminhamento, ele sendo verdadeiro, né, ninguém mais se dispõe a vir trabalhar no nosso hospital pelo salário que está sendo pago. Se tiver alguma irregularidade, a administração que pague, que arque com as consequências mais ali adiante. Eu custa acreditar que quem vai elaborar o projeto não tenha o conhecimento, ou simplesmente fecha os olhos e joga aqui para nós vereadores aprovar, sob pena de ser condenado pelas pessoas que necessitam desse atendimento, como nós os culpados de não prolongar o prazo de vigência do contrato. Então, o meu voto é favorável. E lá adiante, se tiver apontamento, a administração que arque com as consequências. Mas nós não podemos abrir mão de aprovar esse projeto. Obrigado, senhor presidente.
Projeto de lei 013/2019 está em discussão. E a palavra é com os senhores vereadores.
Palavra.
Palavra com o vereador Bonatti.
Senhor presidente, colegas vereadores, a imprensa aqui presente. A gente sempre, quando fala sobre médicos na nossa municipalidade, e isso acompanhando há 30 anos, eu me lembro que antigamente, quando a gente falava em médicos, e quando a gente queria dar um aumento para nossos funcionários, sempre se falava, a gente não consegue dar um aumento porque os médicos ganham muito, né? Hoje, se nós tivéssemos os nossos médicos concursados em nossa administração, nós estaríamos pagando 7, 8 mil reais por 40 horas. Hoje, a gente não consegue arrumar um médico por menos de 15, 16 mil por 30 horas. Então, muitas vezes a gente, aqui como vereadores, a gente às vezes acha que vai fazer uma economia, a gente acha que está fazendo um discurso bonito, mas a gente tem que olhar muitas vezes lá o passado também, né? A gente sempre joga a culpa em cima dos médicos, e sempre foi jogada a culpa em cima dos médicos. Só que os médicos, muitas vezes, salvam a situação em todas as administrações. Eu não quero aqui puxar o saco de médico nenhum, porque todos eles têm suas limitações e a gente sabe como é que é o trabalho do dia a dia com o ser humano. Mas aqui eu estava olhando no ofício de encaminhamento, a administração coloca: a administração municipal pretende, dentro deste ano, criar cargo de médico psiquiatra. Se for possível, realizar ainda neste ano, no início do próximo ano, o certame público para o preenchimento da vaga. Então, acho que a administração está consciente daquilo que o Ronaldo falou, né? Nessas palavras, eles sabiam que já tinha feito o projeto e coisa que talvez não podia ter renovado. Eu acho que nós temos que dar mais um crédito na nossa administração e cobrarmos, porque aqui está escrito: nesse ano, ou no máximo do próximo ano, que vão criar o cargo de médico psiquiatra, para, assim, nós termos um profissional dentro do quadro de funcionários da nossa municipalidade, e não só por empresa. Seria isso, senhor presidente e demais vereadores. Muito obrigado.
Projeto de lei 013/2019 está em discussão. E a palavra com os senhores vereadores. O projeto de lei 013/2019 está em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. E os que não concordam, queiram se manifestar. Projeto aprovado por unanimidade. Peço ao primeiro secretário que leia o projeto de lei 014/2019.
Projeto de Lei número 14/2019, 14 de março de 2019. Dispõe sobre a ampliação do perímetro urbano em área rural para fins de loteamento de lazer. Nery Montepó, prefeito de Campinas do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município. Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. O perímetro urbano do município de Campinas do Sul, que trata a Lei Municipal número 1983, de 28 de dezembro de 2010, fica acrescido para fins exclusivos de loteamento de lazer da área rural a seguir delimitada. Parte da invernada número 37, situada da Fazenda Quatro Irmãos deste município, Campinas do Sul, Eres, com área de 63.940 metros e 2 centímetros quadrados. Dentro das seguintes medidas de confrontações, conforme a descrição do perímetro, inicia-se a descrição do perímetro no vértice 0 igual a PP, na coordenação número 6.927.998,282 metros e 333.835,097 metros, situada na divisa de extremo norte, de onde segue confrontando com a parte da mesma invernada número 37, de propriedade de Juarez Toqueto, Tassiano e Thaís e Toqueto, com a seguinte azimute à distância: 135 graus, 24 minutos e 21 segundos, e 429,16 metros, até a vértice 1, de coordenadas de número 6.927.692,677 metros e de 334.136,402 metros, situada na margem do lago da usina hidrelétrica do Rio Passo Fundo, de onde seguem confrontando com o lago da usina hidrelétrica do Rio Passo Fundo, com as seguintes azimutes à distância: 218 graus, 20 minutos e 53 segundos, de 13,81 metros, até a vértice 2, de coordenadas de número 6.927.681.848 metros e 340.127,835 metros, de 225 graus, 27 minutos e 50 segundos, e de 39,93 metros, até a vértice 3, de coordenadas de número 6.927.654,091 metros, e de 334.099,128 metros, de 225 graus, 57 minutos e 5 segundos, e 42,61 metros até vértice 4, e coordenadas de número 6.927.624,473 metros e de 334.088,0496 metros, de 221 graus, 51 minutos e 36 segundos, e até 37,1 metros até a vértice 5 de coordenadas, de número 6.927.596,906 metros, e de 334.043,797 metros, de 222 graus, de 23 minutos e 26 segundos, de 22,5 metros até vértice 6 de coordenadas, número 6.927.580,235 metros, e 334,028 de 6.624 metros, 229 graus, 23 minutos e 43 segundos, e 10,34 metros até a vértice 7 de coordenadas de número 6.927.573,556 metros e de 334.020,775 metros, 220 graus, 05 minutos e 25 segundos, de 26,27 metros até a vértice 8 de coordenadas número 6.927.553,460 metros e de 334.003,859 metros, 218 graus, 36 minutos e 40 segundos, e 40,18 metros até a vértice 9 de coordenadas de número 6.927.519,617 metros e 333.982,206 metros, de 206 graus, 16 minutos e 19 segundos, e de 13,40 metros até a vértice 10, de coordenadas número 6.927.508,815 metros, e 333.974,279 metros, de 208 graus, 00 minutos, 00 segundos, e 23,80 metros até a vértice 11, de coordenadas número 6.927.487,803 metros, e 333.963,107 metros, de 216 graus, 37 minutos e 27 segundos, e de 24,92 metros até a vértice 12, de coordenadas de número 6.927.467,807 metros, e de 333.940,243 metros, de 231 graus, 27 minutos e 5 segundos, de 27 metros até a vértice 13, de coordenadas número 6.927.450,984 metros e 333.927,130 metros, de 210 graus, 37 minutos e 47 segundos e de 38,78 metros até a vértice 14, de coordenadas número 6.927.417,615 metros e de 333.907,373 metros, de 227 graus, 57 minutos, 25 segundos e 29,99 metros até a vértice 15, de coordenadas número 6.927.377,440 metros e de 333.862,821 metros, de 235 graus, 13 minutos e 46 segundos, de 15,20 metros até a vértice 16, e coordenadas números 6.927.368,774 metros e de 333.850,339 metros, de 265 graus, 54 minutos e 03 segundos, de 10,37 metros até a vértice 17, de coordenadas número 6.927 de 368,032 metros e de 333.839,994 metros, de 278 graus, 51 minutos e 0 segundos, até 50,54 metros, até a vértice 18, de coordenadas número 6.927 de 375,810 metros e 333.790,053 metros, até 284 graus, 225 minutos e 17 segundos, de 22,80 metros até a vértice 19, de coordenadas número 6.927.381,489 metros e de 333.767,970 metros, de 267 graus, 4 minutos e 03 segundos, de 17,73 metros até a vértice 20, de coordenadas número 6.927.380,582 metros e de 333.750,280 metros, de 243 graus, 01 minutos e 54 segundos e de 14,74 metros até a vértice de 21, de coordenadas número 6.927.373,899 metros e de 333.737,127 metros, de 228 graus, 33 minutos e 28 segundos e 4,53 metros até a vértice 22, de coordenadas número 6.927.370,900 metros e 333.733,729 metros, 210 graus, 25 minutos, 04 segundos e 11,54 metros até a vértice 23, de coordenadas número 627.360,918 metros e 333.729,946 metros e 164 graus, 18 minutos, 11 segundos, de 17,50 metros até a vértice 24.
De coordenadas número 6.927.344,071 metros e 333.732,680 metros de 147 graus com 57 segundos e minutos e 30 segundos. E 8,16 metros até o vértice 25 de coordenadas número 6.927.337,153 metros e 333.737,010 metros. 138 graus, 58 minutos e 06 segundos e 30,65 metros até o vértice 26. De coordenadas de número 6.927.314,031 metros e 138 graus com 58 minutos e 06 segundos e 30,65 metros até o vértice 26 de coordenadas de número 6.927.314,301 metros e 337.757,132 metros, com 143 graus, 14 minutos e 06 segundos, e 19,44 metros até o vértice 27, de coordenadas número 6.927.298,454 metros e 333.768,770 metros e 151 graus com 32 minutos e 15 segundos e 23,31 metros até o vértice 28 de coordenadas número 6.927.277,958 metros e 333.779,881 metros e 162 graus, 55 minutos e 04 segundos e 18,35 metros até o vértice 29, de coordenadas número 6.927.260,416 metros e 333.785,272 metros e 179 graus com 51 minutos e 14 segundos e 17,95 metros até o vértice 30. De coordenadas número 6.927.242,468 metros e 333.785,317 metros e 202 graus com 50 minutos e 48 segundos e 19,99 metros até o vértice 31. De coordenadas número 6.927.224,050 metros e 333.777,558 metros e 218 graus com 23 minutos e 51 segundos e 21,33 metros até o vértice 32 de coordenadas. Número 6.927.207,301 metros e 333.764,308 metros, com 222 graus, 03 minutos e 58 segundos e 18,75 metros até o vértice 33, de coordenadas. Número 6.927.193,410 metros e 333.751,744 metros, 247 graus, 45 minutos e 24 segundos e 26,41 metros até o vértice 34 de coordenadas. Número 6.927.183,414 metros e 333.727,303 metros e 263 graus com 27 minutos e 40 segundos e 10,81 metros até o vértice 35 de coordenadas. Número 6.927.182,183 metros e 333.716,563 metros, 224 graus com 49 minutos e 51 segundos e 9,86 metros até o vértice 36. Coordenadas, número 6.927.175,193 metros e 333.709,614 metros, 202 graus com 52 minutos, 38 segundos e 10,77 metros até o vértice 37, de coordenadas. Número 6.927.165,262 metros e 333.705,424 metros e 226 graus com 44 minutos, 54 segundos e 15,86 metros até o vértice 38, de coordenadas. número 6.927.154,405 metros e 226 graus com 44,54 e 15,86 metros até o vértice de 38 de coordenadas. De número 6.927.154,405 metros e 336 com 693,874 metros com 251 graus 47 minutos e 05 segundos e 18,74 metros até o vértice 39 de coordenadas. Número 6.927.148,547 metros e 333.676,071 metros e 258 graus com 55 minutos 06 segundos e 17,57 metros até o vértice 40 de coordenadas. Número 6.927.145,170 metros e 333.658,830 metros, situado no limite deste imóvel com parte da mesma invernada número 37 de propriedade de espólio de Leonardo Josepina Bertani e João Olavo Bertani, de onde segue confrontando com este no seguinte azimute e distância: 330 graus com 28,10 e 143,44 metros até o vértice 41 de coordenadas. Número 6.927.269,977 metros e 333.588,130 metros, situado no limite deste imóvel com parte da mesma invernada, número 37, de propriedade de Valmir Martinasso e Silvana Nardini Martinasso, confrontando com estes no seguinte azimute e distâncias de 60 graus com 57,35 minutos e 104 metros, até o vértice 42 de coordenadas, número 6.927.320,459 metros e 336.679,052 metros. 325 graus com 48 minutos, 46 segundos e 19,33 metros até o vértice 43 de coordenadas número 6.927.366,446 metros e 333.668,192 metros. 3 graus com 58, minutos 00 segundo e 40,21 metros até o vértice 44 de coordenadas, número 6.927.376,556 metros e 33.670,974 metros com 25 graus 29 minutos e 52 segundos
e 38,08 metros até a vértice 45 de coordenadas número 6.927.410,929 metros e 333.687,367 metros de 56 graus 38 minutos e 6 segundos de 27,95 metros até a vértice 46 de coordenadas, número 6.927.426,302 metros e 333.710,712 metros, de 69 graus 41 minutos e 11 segundos e de 29,33 metros até a vértice 47 de coordenadas, número 6.927.436,482 metros e de 333.738,214 metros, de 93 graus, 43 minutos e 03 segundos, de 92,70 metros até a vértice 48 de coordenadas, número 6.927.430,472 metros e 333,830,718 metros, de 68 graus, 6 minutos a 6 segundos, de 6,21 metros até a vértice 49 de coordenadas, de número 6.927.432,787 e de 333,836,479 metros, de 43 graus, 2 minutos e 26 segundos, de 63,73 metros até a vértice 50 de coordenadas, número 6.927.479,365 metros e de 333.879,975 metros, de 35 graus 21 minutos e 53 segundos, de 90,11 metros até a vértice 51. De coordenadas número 6.927.552,848 metros e de 333.932,129 metros, de 40 graus 44 minutos e 06 segundos, de 90,59 metros até a vértice 52 de coordenadas, de número 6.927.621,490 metros e de 330.991,243 metros, de 38 graus 36 minutos e 38 segundos, de 149,29 metros até a vértice 53 de coordenadas, número 6.927.733,456 metros e de 334.080,658 metros, de 315 graus, 24 minutos e 59 segundos, e de 350,88 metros até vértice 54 de coordenadas, de número 6.927.983,360 metros, e de 333.834,362 metros, situada no eixo da estrada vicinal que faz divisa com a parte da mesma invernada número 37, de propriedade de João Olavo Bertani, de onde segue confrontando com o mesmo pelo eixo de estrada vicinal, com a seguinte azima e distância, 2 graus 49 minutos e 3 segundos, de 14,94 metros até vértice 0 igual a PP de coordenadas de número 6.927.998,282 metros e de 333.835,097 metros, vértice inicial da descrição desse perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao sistema geodésico brasileiro, meridiano central 51 graus. Encontra-se representado no sistema UTM, tendo como datum o SIRGAS 2000. Todas as enzimas e distâncias, área e perímetro foram calculadas no plano do projeto UTM. Artigo 2º. O uso predominante do local deverá ser de construções para fins de lazer e deverá observar a legislação que trata do parcelamento do solo urbano, bem como da legislação ambiental que regula a matéria. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, Gabinete do Prefeito, 14 de março de 2019.
O projeto de lei 014/2019. O projeto veio acompanhado de uma matrícula e mapa das áreas. Consulta a CUP para que deliberemos sobre este projeto ainda nesta noite.
A palavra, senhor presidente.
A palavra com o vereador Sadin.
Senhor presidente, como presidente da CUP e com a concordância dos mais membros da CUP e solicitação dos colegas vereadores, a gente decidiu por deixar baixado esse projeto, para também, senhor presidente, ouvir o parecer do assessor jurídico desta casa. Então, esse projeto aqui ficará baixado. Se for da concordância dos colegas vereadores, a CUP concorda em abreviar o prazo. Mas é importante que esse projeto fique baixado, porque ele chegou nas mãos dos vereadores na sexta-feira, e como ele é um projeto bastante técnico, a gente tem que estudar ele melhor. Então, a gente vai baixar esse projeto, vai ouvir a assessoria jurídica desta casa, e no momento oportuno, esse projeto será votado da melhor maneira possível. Obrigado, senhor presidente.
Então, o projeto 014/2019 vai ser abaixado, então, pela CUP, para os vereadores entenderem um pouco mais sobre esse projeto. Não havendo mais matéria a ser deliberada, passaremos para as considerações finais, pela ordem do sorteio dos inscritos. Peço ao primeiro secretário que faça o sorteio. Primeiro, vereador Renato. Segundo, Fábio. Peço ao vice que assuma. Colegas vereadores, população que nos acompanha através dessa emissora, neste plenário. Venho hoje nesta tribuna com o coração um pouco meio partido a respeito da Escola Estadual Raul Brasil de Suzano, São Paulo, onde que aconteceu dia 13 uma tragédia lá nesse colégio, onde 8 pessoas foram assassinadas, 5 estudantes e 3 professores, funcionários que trabalhavam lá naquele colégio. Também fico imaginando a dor dessas famílias destruídas pela essa tragédia, a dor dos pais, dos colegas, ver aquela vida tirada de uma forma tão cruel. E convido a todas as pessoas para dar uma refletida. Será que nós, pais, estamos acompanhando nossos filhos nas redes sociais? Será que nós temos tempo, acesso ao celular, tablet, computador dos nossos filhos? Será que nós estamos dando atenção para nossos filhos quando eles querem falar com nós? Será que estamos dando carinho, amor, atenção, diálogo com nossos filhos? Ou estamos jogando toda a responsabilidade em cima dos professores que hoje têm que ensinar e ainda querem que os professores eduquem? Fica essa reflexão para você pensar e dar uma refletida, seus pais. Venho nessa tribuna também, hoje, solicitar ao Poder Executivo, sobre a Secretaria de Educação, para rever os planos de segurança no nosso colégio estaduais e municipais, sobre isso que foi ocorrido lá, nesse lugar. Hoje foi lá que aconteceu o dia 13, imagina que tal que seja aqui na nossa cidade. Por isso que eu peço ao secretário e ao executivo para que reforcem a segurança no nosso colégio. Câmara, tem câmara, mas será que a câmara vai inibir? Será que se chegar a acontecer alguma coisa nos nossos colégios municipais e estaduais? Nós, como representantes do povo, acho que vamos ter que rever alguns assuntos sobre isso. E venho hoje também parabenizar a Igreja Assembleia de Deus pelo belíssimo culto e evento realizado nesse dia 15, 16 e 17 de 2019. Quero agradecer ao pastor Eugênio, saudar a todos que participaram desses 3 dias, onde foi um sucesso, foi uma grande bênção na Igreja Assembleia de Deus. E também venho hoje nessa tribuna levar um pouco do anseio da população que vem nos cobrando, principalmente a população do bairro São Francisco, aonde estão esperando as reformas das casas, que veio para essa casa, em novembro veio com urgência, para nós votar nessa casa, com urgência para a reforma das casas, e até agora a população está aguardando. Por mais que está saindo o loteamento, lá no bairro São Francisco, no Pôr do Sol, esses moradores que estão esperando a reforma não foram inscritos nesse loteamento. Será que vão ter que esperar até o pessoal ganhar tudo as casas para esses moradores serem atendidos? Que não venham para a Câmara trazer coisa com urgência se não vão fazer. Não faça nós de bobo e de palhaço. A população não quer saber disso. Eles precisam. Às vezes, com um salário mínimo, não tem condições de construir, comprar um material para ajeitar suas casinhas lá no bairro São Francisco. Por isso que eu peço ao secretário que dá uma atenção especial para esses moradores lá do bairro São Francisco, que estão dependendo disso. Principalmente nesses dias de chuvoso, que agora começa chuva. Não está fácil para aquela população. Era isso, senhor presidente e demais colegas vereadores.
Próximo vereador a fazer uso da palavra, vereador Fábio.
Palavra, senhor presidente.
Senhor presidente, colegas vereadores, população que nos ouve através da Rádio Campinas, uma boa noite a todos. Hoje venho ocupar essa tribuna para parabenizar uma iniciativa do governo municipal, que é a escolinha que está sendo dada agora aos jovens, os munícipes, as nossas crianças, tirando eles da rua e colocando a praticar esportes. Só que dessa mesma forma que me deixa feliz ter essa escolinha, ter esse programa através do Poder Municipal, fica um questionamento de por que a escolha do profissional ser feita dessa forma. Nós temos tantos profissionais aptos para trabalhar no nosso município que poderiam desempenhar essa função de dar escolinha para nossas crianças, nossos jovens, e simplesmente não foi feito nenhum processo seletivo, não foi feito nada, e foi simplesmente contratado um profissional para ser realizado essa tarefa no nosso município. Aproveitando que estamos falando de escolinha de futebol, eu acho que nosso município está precisando e muito de mais um ginásio. Nós já tivemos, conversando com o presidente da Copa Sul, uma oportunidade, eu e o vereador Ico, desculpe, do CODESUL, que é a associação dos funcionários da Copa Sul, para que eles devolvessem o ginásio para o município, para que nós pudéssemos reformar aquele ginásio e dar condições para nossas crianças, os alunos que lá usufruem aquele ginásio, poder ser feito uma prática esportiva adequada. Só que nas tratativas nunca tivemos nenhum acordo, nunca deixou nenhuma uma brecha que poderia vir a devolver esse bem para a prefeitura, através de comodato ou de qualquer outra forma. Então eu acho que o poder público já está mais do que na hora de tentar reaver isso aí judicialmente. E é uma coisa que pode ser feita, porque foi doado para aquela entidade que nem existe mais, eu acho que deve ter 8 ou 10 membros só, e que deveria ser devolvido para o município para assim ser feito um usufruto adequado daquela obra que está lá parada, jogada e sendo deteriorizada a cada dia. Também venho aqui na tribuna hoje porque me senti envergonhado em ir visitar um amigo meu que mora na rua Quatro Irmãos, onde que aqui nessa tribuna já pedi mais de uma vez para que fosse feita o calçamento naquela rua. Na oportunidade que tive na casa dele, tive que dar a volta pelo loteamento porque quase não consegui sair de lá, que ia atolar naquela rua. Sem contar que o caminhão do lixo não desceu naquela oportunidade lá para fazer a coleta do lixo porque não tinha como. Então acho que é uma vergonha nós estarmos, já fazem 3 anos de mandato meu que estou aqui nessa casa, e nos 2 anos anteriores já pedi isso e ainda não foi feito. Então, eu acho que está mais do que na hora de ser feito isso. Outra coisa que me traz essa tribuna hoje é em relação ao Concepro, onde que a gente viu o belo trabalho que foi feito em Jacutinga, naquele projeto Jacutinga de Olho, onde que foi implantado o vídeo monitoramento na cidade nossa vizinha, em Jacutinga. Um projeto que não foi só do poder público, e sim de iniciativa privada, onde que de um valor total de 130 mil, prefeitura, se eu não me engano, entrou com uma contrapartida de 30 ou 29 mil e o resto veio de iniciativa privada. Então, nós aqui nessa casa sempre falamos em construir, em buscar, em realizar. Então, esse eu acho que é um dos fatores que nós deveríamos martelar em cima aqui e juntos buscar esse projeto. Já conversei com o colega vereador Ricardo Menegaz em Jacutinga, ele vai estar me encaminhando o projeto para ver como foi realizada aquela obra em Jacutinga, esse projeto do vídeo monitoramento, para que nós possamos juntos aqui, nós, colegas vereadores, através de iniciativa privada, buscar isso, que é um anseio para a nossa população e um dos pilares básicos que a nossa sociedade precisa, que é a segurança. E querendo ou não, o vídeo monitoramento ele pode não proibir o ladrão de entrar na casa, mas ele inibe ele de fazer as coisas erradas. E falando sobre os projetos, mais uma vez, a gente está na mesma ladainha. Vem um projeto do Poder Jurídico com um parecer que diz uma outra coisa, a gente sempre fica nessa encruzilhada e nunca sabe para que lado se atirar. Então eu acho que está na hora de começarmos a falar as mesmas línguas, vir os projetos certos, para nós não ter esse problema de baixar projeto e poder votar consciente e tranquilo. E, senhor presidente, para encerrar, gostaria só de pedir que o senhor entrasse em contato com a nossa rádio que transmite as nossas sessões. E gostaria de saber por que, que só a palavra de um colega nosso teve reprise em vários dias na rádio. Se essa rádio transmite as nossas sessões e é patrocinada pela Câmara, eu acho que todos os vereadores deveriam ter a mesma oportunidade de ser reprisado. E eu acompanhei a rádio durante um dia, conversei com outras pessoas na oportunidade que achei que, de repente, eu que não teria ouvido, mas também concordaram que só foi reprisada a palavra de um colega durante o dia na Rádio Campinas. Então, gostaria que o senhor visse isso, qual seria o motivo, porque isso nos chateia. Porque eu acho que se é uma rádio que a gente paga com o orçamento da Câmara, é para todos, não só para um. Seria isso, meu muito obrigado.
Estarei entrando em contato então com o diretor da rádio, conversando e acabei te retornando isso aí. Já não tendo os assuntos gerais, sendo esses assuntos, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão.